Na gaveta, na gaveta. O chute certo para você achar as notícias do futebol mundial.
E aí, galera, belezinha? Eu e o Vitor voltamos com mais um programa cheio de conteúdo para vocês. Vamos falar do discutível vencedor da Bola de Ouro e das outras premiações da noite.
Mas a gente não para por aí. Além disso, ainda vamos falar da final da Libertadores e a crucificação do Andreas Pereira depois daquele lance. Vamos nessa, Pedro?
Vamos sim, Vitor, porque tá começando mais um Na Gaveta.
O chute certo para você achar as notícias do futebol mundial.
Rádio Quintal.
Para informar, divertir e entreter as pessoas que estão em isolamento social.
Rádio Quintal.
Vamos começar com a premiação da Bola de Ouro, que aconteceu nessa segunda-feira. E olha, vocês não vão acreditar no resultado.
Pois é. Um tal de Lionel Messi levou a sétima Bola de Ouro para casa. Não dá com ele, né?
O argentino praticamente se consolidou como um dos, se não o maior da história. Junto disso, a grande polêmica gira em torno do Lewandowski, né? O cara já merecia no ano passado, mas acabou não ganhando, e o próprio Messi pediu que a France Football, que é quem organiza a premiação, entregasse ao polonês a Bola de Ouro de 2020, que vale lembrar, não teve um vencedor, já que tinha sido cancelado.
Realmente, a vitória do Messi foi entendível, mas não dar nenhum desses dois prêmios pro Lewandowski é no mínimo estranho. O que você acha disso, Vitor? A briga tava travada entre os dois ou você acha que o Jorginho tinha alguma chance?
Mano, assim, eu não sei em quem eu votaria, porque eu não sei os critérios da Bola de Ouro. Os motivos para alguém ganhar é por votação. Ok, mas em teoria seria para premiar o jogador que teve o melhor ano. Mas a gente sempre vê que os títulos das competições, principalmente as por seleção, pesam muito. Então, se fosse por ano mesmo, individual, eu iria de Messi, Lewandowski ou Lukaku. Pelo segundo critério, eu acho que deveria ser o Jorginho mesmo.
É, eu entendo. Na minha opinião, o ano da seleção pode influenciar sim, mas não com tanto peso. Eu acho que o Messi levantar a Copa América com a Argentina depois de décadas na fila é um feito relevante. Mas vamos combinar que fazer mais de 130 gols em duas temporadas e meia é um feito muito notório. Mas eu não vou ficar pensando só no vencedor não, já que a gente também teve mais polêmica nas colocações dessa lista.
Como assim, Pedro?
Cara, o Rubem Dias, que foi o melhor jogador da última Premier League, ficou em 26º. O Kane, que foi artilheiro e maior assistente da Premier League, ficou em 23º. E aí, nomes como Chiellini e Bonucci, que não fizeram uma boa temporada por clubes, ficaram em 13º e 14º, respectivamente. Fora outras colocações incomuns. Com isso, a gente vai vendo o peso das campanhas com as seleções nacionais.
Fora todos esses nomes, teve o Lukaku, que foi o melhor jogador do campeonato italiano e jogou um verdadeiro absurdo na temporada, que ficou só em 12º. Se esperava que ele ia ficar muito mais pra cima. Coisa de top 5, assim. Mas o que gerou muita polêmica também foi o Kjær. É norueguês, capitão da seleção, e ele apareceu em 18º. Porque a temporada dele em si não foi boa, e do Milan, que é o time dele, foi ok, vai. O que deve ter influenciado nisso foi a situação do Eriksen na Euro. Mas né, talvez um prêmio de fair play seria mais justo pra ele.
Foi realmente bem polêmica essa lista, mas em compensação, a do Golden Boy e a Bola de Ouro feminina foram mais tranquilas, né, sem nenhum absurdo, e ambas foram pro time do Barcelona.
É verdade. No futebol masculino, o incansável Pedri venceu o prêmio Copa, dado ao melhor jogador sub-21 da temporada. Merecido, né? Mas além dele, a espanhola Alexia Putellas também levou o prêmio de melhor jogadora do mundo, depois de levar a tríplice coroa para o clube catalão.
E seguindo nas premiações da noite, tivemos o prêmio Yashin, que, adivinhem, também contou com muita polêmica. É impressionante como tudo que envolve o futebol masculino traz consigo um rolo, né?
Pelo menos, dessa vez foi um pouco menor e ficou só entre o Edouard Mendy, do Chelsea, e o Donnarumma, do PSG.
Isso porque quem ganhou foi o Donnarumma, o que não parece um absurdo de início, já que ele fez uma boa temporada com o Milan e teve atuações super decisivas na Eurocopa. Mas o Mendy teve números melhores, no geral, e ele foi tão decisivo para o Chelsea quanto o Donnarumma foi para a Itália.
Eu acho que o que deve ter pegado aí deve ter sido a questão das competições de seleção que eu falei. O título da Euro pesa muito nessas premiações, mais até que individualmente falando.
Olha, Vitor, eu quero muito que esse seja o motivo, viu? Eu não concordo com ele, mas eu prefiro que seja um critério sem pé nem cabeça do que alguma questão racial, como foi muito ventilado na repercussão do prêmio.
Meu, eu realmente não sei se houve algum preconceito por trás dos votos, mas é bem possível que sim. Não é a primeira vez que a UEFA é chamada de preconceituosa nas suas premiações. Em 2019, foi ventilada essa mesma questão após a divulgação dos resultados com o Mané em quarto. E pelo que nós sabemos, escândalos assim não são exclusivos da UEFA, né, Pedro?
Pois é, Victor. Mais um lamentável exemplo disso aconteceu recentemente também. Como vocês devem saber, no último sábado ocorreu a final da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras, com vitória do time palestrino na prorrogação. O gol do desempate foi marcado pelo Daverson, depois de uma paçocada do Andreas Pereira.
A torcida rubro-negra ficou obviamente chateada com o lance que custou o tricampeonato. Mas o ponto e a reflexão que a gente queria trazer aqui é que o erro do Andreas na final da Libertadores teve uma reação muito menos agressiva por parte da torcida do que o lance do Neneca contra o São Paulo ano passado, que custou a vaga na Copa do Brasil.
Exatamente. Não dá pra gente não questionar a torcida flamenguista sobre como as reações foram diferentes. Claro, não temos que xingar e humilhar o Andreas, mas também não se deve fazer isso com o Neneca. Ainda por cima, pelo fato dele ser jovem, ter saído da base recentemente, assumindo uma grande responsabilidade.
Isso até me lembra, Pedro, de uma entrevista que eu fiz com o goleiro Aranha. Lembra dele? Ganhou a Liberta com o Santos, jogou no Palmeiras, jogou no Galo. Ele disse que a cobrança em cima de um jogador negro é muito maior que a de um jogador branco. Seja por parte da torcida, de dirigente ou da mídia também. Essa disparidade na cobrança em cima do jogador foi um grande exemplo disso.
E aí fica essa autorreflexão de final de programa. Você já cobrou mais algum jogador negro do que um jogador branco? Vamos ficar atento a isso?
E com esse questionamento, encerramos o 13º episódio do Na Gaveta. Final de temporada, meu povo?
É, isso aí, Natal e Ano Novo chegando.
Fazer a clássica pergunta do pavê.
Você gosta, né, Victor? Você gosta.
Óbvio. É isso. Ainda esse ano tem mais um Na Gaveta de... encerrando.
O chute certo pra você achar as notícias do futebol mundial.
Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Líbero com a Rádio Web Quintal.
Rádio Quintal.
Fique em casa, mas fique com a gente. Seja consciente, por favor. Porque tudo isso passa, só não passa o nosso amor.
Quintal.